O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. O nosso tema hoje é acessibilidade e inclusão, uma temática que foi bastante debatida no CONSUNE, Conselho Universitário, que foi realizado no início de agosto. E hoje nós estamos recebendo aqui o estudante Anderson Bruno da Silva, que é do CONO, Coletivo Neurodivergente. Ele está no transtorno no campo do TDAH, né, do Déficit de Atenção e Hiperatividade. E vai nos contar, Anderson, um pouco, vamos começar resumindo, sua própria experiência aqui dentro da UFAL. Você entrou na UFAL, no curso de agronomia, e como foi, assim, a sua inclusão, a sua adaptação como neurodivergente?
Pronto, primeiramente eu quero cumprimentar a todos, né, com um bom dia. Meu nome é Anderson Bruno da Silva, como a própria professora Luna falou, eu sou do curso de agronomia aqui da Universidade Federal de Alagoas, estou no terceiro período, eu faço parte do espectro do TDAH, né? Eu estou com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também faço parte do CONO UFAL, que é uma comunidade de neurodivergentes aqui da nossa universidade. Então, professora Luna, antes de entrar aqui na UFAL, eu sofria muito bullying nas escolas. Sofria muito preconceito, muita intolerância, muita perseguição em todas as escolas que eu passei. Durante a minha vida, eu sempre estudei em escola pública, da prefeitura ou do governo do estado. E aí, nessas escolas que eu já estudei, realmente eu era muito hostilizado. E além dessa questão do preconceito, do bullying e da perseguição que eu sofria nessas escolas, eu também tinha muita dificuldade de aprendizagem, ou seja, para aprender as disciplinas e para poder evoluir na escola. E aí, no ano de 2023, eu fiz o Enem pela terceira vez e, graças a Deus, eu fui chamado na segunda chamada do ano de 2023, eu fui chamado para o curso de agronomia aqui da UFAL. E quando eu entrei aqui na UFAL, logo no início, eu senti muita dificuldade para me adaptar ao ambiente universitário, para me adaptar às aulas, para me adaptar às disciplinas e até para me adaptar com a minha turma, né? Com os professores. Então, assim, realmente eu tinha muita dificuldade logo no início, aqui no meu curso de agronomia. Mas com o passar do tempo, os meus professores, eles foram percebendo que eu tinha algumas dificuldades de aprendizagem e de convívio social também. E aí os meus professores passaram a minha situação para a minha coordenadora, a professora Mariana, e ela me aconselhou a procurar o serviço de psicologia aqui da Proeste, e eu fui na Proeste. Fui muito bem acolhido, muito bem recebido. E o meu psicólogo, Alex Mesquita, né, que está como psicólogo aqui da Proeste, ele me recomendou e me aconselhou a fazer uma avaliação para o TDAH. Porque o Alex, ele também percebeu que eu tinha alguns sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu fui encaminhado para a rede SUS de atendimento e no posto do Pan Salgadinho, com o psicólogo Josivaldo Cardoso, eu fiz a minha avaliação para o TDAH. Foram 6 consultas para poder fazer o teste. E após passar por esse período de teste, de avaliação, eu fui diagnosticado com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Com isso, eu trouxe o meu laudo de TDAH aqui na Proeste para poder ser acolhido pelo NAC, que é o nosso núcleo de inclusão e acessibilidade aqui da Universidade Federal de Alagoas. E aí, eu passei pelo processo de acolhimento. Quem Quem realizou o meu acolhimento foi o meu psicólogo, Alex Mesquita. E após esse atendimento, foi criado um plano pedagógico individual para mim, que é o PEI, é o Plano Pedagógico Individual. É para alunos neurodivergentes, com alunos que têm transtornos, deficiência mental, intelectual. E eu fiz o meu plano. E nesse plano que a gente preparou, que a gente organizou, a gente traçou algumas metas e algumas estratégias para poder ajudar no meu convívio e na minha adaptação aqui na universidade.
Anderson, me diz uma coisa. Quando você teve o seu laudo na mão de TDAH,
sim,
isso dá um alívio, assim, saber que todo aquele bullying, toda aquela dificuldade que você sofreu durante os anos de colégio, tinha uma explicação científica, uma explicação médica, e que você deveria ter sido apoiado desde aquele período, desde a sua infância? Não foi, mas pelo menos você entende. Você se entende agora e você está buscando esse acompanhamento. Isso ajuda?
Então, realmente, né, foi um alívio, porque, como eu disse, né, eu sofria muito bullying no passado, sofria muito preconceito, muita perseguição e tinha muita dificuldade de aprendizagem. Só vivia reprovando nas disciplinas, só vivia reprovando de ano e tinha muita dificuldade no convívio social também, com as pessoas, para me comunicar, para conhecer as pessoas, para fazer amizade com as pessoas. Mas depois que eu recebi esse laudo de TDAH, realmente foi um alívio, porque finalmente eu pude descobrir qual é o problema que eu tenho, qual é a dificuldade que eu tenho. E também porque depois que eu fui diagnosticado com TDAH, eu comecei a entender por que desse sofrimento, por que eu sofria tanto bullying, tanto preconceito no passado, justamente por conta desse meu jeito, sabe? Hiperativo, muito agitado, muito paciente, muito ansioso e muito elétrico, né? Então, depois do meu laudo de TDAH, realmente eu melhorei muito.
E agora você começa a ter essa assistência dentro da UFAL, esse plano, né, de estudo pedagógico individualizado, esse acompanhamento psicológico. Isso. Você se sente mais seguro, mais acolhido, mais confiante para continuar o seu curso, para continuar se desenvolvendo?
Então, com certeza, porque como eu estava explicando no início, o meu começo no curso de agronomia realmente foi muito difícil. Eu estava com muita dificuldade nas disciplinas, estava com muita dificuldade no convívio social e até para comunicar com os meus colegas, para me comunicar com meus professores. Mas depois que eu fui diagnosticado com o TDAH, realmente eu percebi uma grande melhora na minha vida acadêmica, na minha vida pessoal, em todas as áreas da minha vida. Eu percebi também que depois que eu comecei a ser acompanhado pelo NAC, eu comecei a receber uma atenção maior dos meus professores, da coordenação do meu curso e até dos meus colegas de classe. Então, assim, realmente, esse laudo do TDAH foi fundamental, né, para o meu progresso e para a minha evolução aqui na minha vida acadêmica dentro da UFAL, principalmente dentro do meu curso, né?
Principalmente dentro do meu curso. Que bom que você, né, está encaminhando. A UFAL ainda tem muitas dificuldades, tanto que isso foi uma temática bastante discutida no Conselho Universitário. Foi formado um fórum permanente de acessibilidade para a UFAL, né, colocar mais. O reitor colocou muito isso, o reitor José Aldo Tognolo. A importância da UFAL se preparar para lidar com a neurodivergência, né, para que os estudantes não desistam do curso, não saiam da universidade. Já é tão difícil, né, você conseguir essa vaga. Então, você acha isso importante, que a UFAL se prepare?
Então, com certeza. E é sobre isso também que eu quero falar nessa manhã de hoje, nessa manhã de segunda-feira. A UFAL, eu sempre ouvi muitas críticas da UFAL, sabe, professora Luna? Que a UFAL não é inclusiva, que a UFAL não é acolhedora. Mas, depois que eu entrei aqui na UFAL, em 2023, eu percebi que mesmo antes de ser diagnosticado com TDAH, eu já tinha uma atenção grande dos meus professores, da minha coordenadora, da direção do SECA, da direção aqui da UFAL também e da Proeste. Então, assim, desde o primeiro dia que eu entrei aqui na UFAL, eu não deixei de receber assistência, eu não deixei de receber suporte, nem da reitoria, nem da coordenação do meu curso, nem dos meus professores e nem da coordenação do meu curso. Então, eu acho, professora Luna, eu acho muito importante, eu acho fundamental que uma universidade ela seja inclusiva e acolhedora. Por quê? Porque dentro da UFAO, assim, existem muitos alunos com TDAH, com autismo, com deficiência intelectual e com vários problemas, né, com várias deficiências na mente. Então, eu acho muito importante a UFAO ela ser inclusiva, para que esses alunos possam se sentir abraçados, possam se sentir incluídos e possam se sentir ajudados. Então, assim, eu admiro muito isso na UFAO e eu realmente eu fico muito feliz por receber todo esse apoio de vocês. E o meu desejo, professora Luna, é que a UFAO continue sendo uma universidade inclusiva, acolhedora. E esse meu desejo, ele se estende, né, para todas as universidades do Brasil. Porque essa não é só uma realidade da UFAO, mas essa é uma realidade de várias universidades pelo Brasil, seja ela pública ou privada. Existem muitos alunos com TDAH, com autismo, com borderline, né, com deficiência intelectual. Então, assim, e com várias síndromes também. Então, eu acho muito importante que uma universidade ela seja inclusiva, ela seja acolhedora. Até para quê? Para que esses alunos consigam ter um incentivo para melhorar, para evoluir no seu curso. Então, realmente, eu acho muito importante e eu quero aproveitar essa oportunidade também para reconhecer o esforço do nosso reitor, primeiramente, né, do magnífico professor José Aldo Tonholo, que desde o dia que eu entrei aqui na UFAO não deixou de me dar apoio, não deixou de me dar suporte. Reconhecer também os esforços e a dedicação dos meus professores do SECA, da minha coordenadora, da professora Mariana, da Proeste e de todos os profissionais que formam essa grande Universidade Federal do Estado de Alagoas.
Anderson Bruno, nós desejamos a você muito sucesso na sua graduação, na sua vida e obrigada por compartilhar a sua história com a gente.
Claro, com certeza. Quem agradece sou eu. É um prazer.
Nós ouvimos esse depoimento, assim, fundamental, importante do Anderson para a gente entender dificuldades que são vivenciadas por pessoas neurodivergentes desde o ensino infantil, na tentativa de se adaptar a condições bastante difíceis para a aprendizagem deles, né? Porque não tem o suporte para questões específicas de cada neurodivergente. E aí, quando entram na UFAO, tem essa perspectiva, porque já se entra aqui na universidade, se passa para o Enem, são grandes conquistas para estudantes que têm essas dificuldades. E quando entram na universidade, na graduação, eles querem permanecer. E para isso precisam de apoio. Então, vamos ouvir a professora Adriana Guimarães Duarte, que é coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da Pró-Reitoria Estudantil. Professora, então, qual é a assistência que o NAC oferece aos estudantes neurodivergentes?
Olá, pessoal. O NAC ele tem, não somente no AC Simões, mas em todos os campi e suas unidades, algumas representações e unidades fora de sede. Nós fazemos o acolhimento do estudante, aqueles que são via cota, nós mandamos um e-mail, porque isso é o que aparece no sistema para nós. Aqueles que entram na ampla concorrência, é necessário que o aluno nos procure, né, ou seja indicado pela coordenação ou professores do curso. Mas ao ser acolhido pelo NAC, ele vai mostrar as suas necessidades específicas e a equipe multidisciplinar irá fazer as orientações pedagógicas e encaminhar os coordenadores ou ao coordenador do curso específico do aluno e auxiliar a coordenação e professores caso seja necessário. Né? Nós temos um vínculo com o LAC, Laboratório de Acessibilidade, que é vinculado à Prograde, mas os bolsistas são através de nossa cooperação, né? Essa colaboração múltipla entre as duas pró-reitorias. E lá se faz, auxilia as adaptações, né, do material. Temos também uma equipe multidisciplinar com pedagogos, com psicólogos que fazem essa assistência. Não fornecemos laudo, né? O laudo é feito, no caso necessário, a gente encaminha para o SUS. E temos bolsistas que dão esses auxílios. Tem o Mobile FAL, que faz o deslocamento não somente de pessoas com deficiência visual ou cegos, mas também de autistas que necessitem desse deslocamento e também pessoas que fazem uso de cadeira de rodas. Temos ainda alguns bolsistas que se chamam de acompanhamento, que são voltados para estudantes que precisam de um acolhimento diferenciado, mais específico, acompanhando ele em sala de aula, como também orientando no estudo de algumas de suas disciplinas e as atividades, voltados atualmente para as pessoas com deficiência intelectual. Com relação aos neurodivergentes com TDAH, dislexia, entre outros, eles não são classificados com pessoas com deficiência, mas a legislação garante que eles necessitem, que eles tenham direito ao apoio pedagógico. E é isso que o NAC também faz, embora não seja um núcleo, o núcleo ele tenha, através da legislação, esse acolhimento. Muitos núcleos em outras universidades não fazem esse acolhimento aos neurodivergentes, mas nós aqui fazemos, garantindo a eles esse direito que eles têm, que é o auxílio pedagógico, né? O apoio pedagógico.
Certo, professora, muito importante esse trabalho, necessário demais para o apoio aos estudantes neurodivergentes. E explica, então, mais em detalhes como funciona esse apoio pedagógico.
É encaminhada as orientações para a coordenação, né? E o curso possui pedagogos, psicólogos e assistente. Geralmente é feito por uma dupla, né, de profissionais. E essas orientações, devido a cada necessidade, porque é específica de cada ser, de cada pessoa, né? Uma pessoa com TDAH é diferente de outra, são, como o próprio nome diz, neurodivergentes. E a gente encaminha para a coordenação essas orientações, né? Com aquela necessidade específica do aluno, e o coordenador encaminha para os professores. Isso ocorre com todos os estudantes assistidos pelo NAC, independente do caso. Então, os professores, se tiverem dúvida, nos procura, a coordenação também. Nós fazemos reuniões com as coordenações, caso elas necessitem. E essas orientações é para auxiliar justamente no acompanhamento do estudante, nas disciplinas, é para equiparar, né? A gente precisa acabar com o tabu também de que pessoas com deficiência ou neurodivergentes, vão sempre ser aprovados. Não, é como todo estudante, eles vão ter o auxílio para poder acompanhar as aulas dentro de suas necessidades específicas, mas precisa também o esforço dele. Então, a acessibilidade não é feita somente pelo NAC, mas o NAC é um núcleo articulador junto às pró-reitorias, junto às coordenações, direções, professores, né? E vincular outras atividades para que esse aluno tenha o seu direito garantido, mas ele também é responsável pela acessibilidade, porque ele também necessita fazer, ter o seu esforço. Então, é assim que o NAC atua na vida dos discentes, que são acolhidos.
Professora Adriana Guimarães, muito obrigada por seus esclarecimentos. Agradecemos também a participação do Anderson, que deu esse depoimento pessoal tão importante e que muitos estudantes que estão nos escutando vão, de certa forma, se identificar. E se for o caso, estão aí as orientações. No CIGAA tem como se inscrever e solicitar o apoio pedagógico, o apoio do NAC. Ou então vá à Proeste, na reitoria, e solicite esse acompanhamento. Mas vamos continuar juntos, né? Você tem que ter apoio para concluir a sua graduação e continuar a desenvolver a sua qualificação profissional para a vida, né? Então, a gente tem que ter uma sociedade realmente inclusiva. Obrigada, compartilhe esse podcast, compartilhe essa entrevista, ela pode ajudar
muitos estudantes que estão aí solitários, sentindo dificuldades e sem condição nem de falar com os colegas, com os professores, mas que encontram esse apoio, essa abertura, esse acolhimento no NAC. Um abraço e até o próximo programa.